Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação:
bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, na Central Técnica, Fábio Luiz. Flamengo encerra primeiro turno na liderança. Fluminense vence e sai da zona de rebaixamento. São Paulo empata com CSA e torcida protesta. Estes são alguns dos destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
E o Flamengo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019 na primeira colocação. Rafael Monteiro tem os detalhes.
O Flamengo venceu o Santos por 1 a 0 neste sábado no Maracanã, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na liderança da competição, com 42 pontos conquistados. Com esta vitória, a equipe rubro-negra alcança a marca do clube jamais alcançada no Brasileiro, disputado em pontos corridos desde 2003, ser o campeão simbólico do primeiro turno. Das 16 edições nesta forma de disputa, 12 vezes como a equipe terminou a metade da competição na primeira colocação, levantou a taça. O volante Willian Arão minimiza a liderança nesta altura do campeonato.
Não, a importância pela virada do primeiro turno não é zero. É importante ser líder sempre. Mas é como eu venho falando e acho que todo mundo do time vem falando. O importante não é o meio do campeonato, não é o início do campeonato. O importante é eu quero chegar líder na 38ª rodada. É isso que a gente busca. É, com os pés no chão, partida a partida, a gente vem desempenhando aquilo que a gente tem de melhor, para que a gente possa chegar lá líder, obviamente. A gente merece, porque a gente está jogando bem e a gente tem ganhado as partidas. E quem não quer ser líder? Eu também quero ser líder, então continua assim.
A equipe da Vila Belmiro estaciona nos 37 pontos e desce para a terceira colocação, tendo em vista que o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste sábado na Arena Palmeiras, em São Paulo, e chega aos 39. O atacante Marinho diz que não é o momento para se abalar.
Né, eles foram felizes ali no final do primeiro tempo, eles fazerem o gol. E também a gente viu que foi isso, a gente criamos oportunidades também. Mas agora não tem muito o que se lamentar. Agora levantar a cabeça e treinar. Temos um jogo difícil em casa e a gente precisa fazer o nosso dever de casa.
O gol da partida foi marcado por Gabriel Barbosa aos 43 minutos do primeiro tempo. Além dos 3 pontos, o atacante ampliou a vantagem na artilharia com 16 no total. No próximo sábado, inicia o segundo turno. E ambas as equipes jogam neste dia. O Flamengo visita o Cruzeiro no Mineirão, em Minas Gerais. Já o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro, em São Paulo. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valdir Luiz comenta o encontro de Flamengo e Santos no último sábado.
O Flamengo está mais líder do que nunca nesse campeonato brasileiro. No sábado, com mais de 68 mil torcedores presentes no estádio do Maracanã, o Flamengo venceu o Santos por 1 a 0, gol do Gabigol. E um jogo onde o Flamengo foi melhor do primeiro ao último minuto. Não levou nenhum tipo de pressão do Santos. O Flamengo começou o jogo marcando o Santos em cima. O Santos não conseguia passar do meio campo e criou algumas situações de gol. Mas só foi fazer o seu gol aos 44 minutos do primeiro tempo, num belo gol do Gabriel. O Santos deu uma equilibrada até 20 minutos do segundo tempo. Depois o Flamengo voltou a ter o jogo na mão e poderia ter tido, inclusive, um placar mais elástico. O Gabriel perdeu um gol, o Bruno Henrique perdeu outro, o Arrascaeta perdeu outro, e o Flamengo criou situações claríssimas de gol. Enquanto o Santos, surpreendido pelo time do Flamengo, não conseguiu chegar nem uma vez com perigo ao gol do goleiro Diego Alves, que não fez uma defesa sequer. A rigor, o Santos teve uma oportunidade no jogo, no primeiro tempo, um chute perigoso do Soteldo, uma bola cruzada que o Ilharão salvou praticamente em cima da linha. De resto, o Flamengo tomou conta do jogo, foi um resultado inteiramente justo, merecido, e o Flamengo continua liderando o Campeonato Brasileiro, agora com 42 pontos e com a vantagem de 5 pontos do Santos. Mas o Palmeiras, que venceu o Cruzeiro por 1-0, é o segundo colocado agora com 39 pontos. O Flamengo, que tem até a semana toda de preparação para o jogo de sábado, 7 da noite, diante do Cruzeiro, no Mineirão. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Brasileiro Série A.
O São Paulo empatou com o CSA em 1-1 e se distanciou aí um pouquinho mais dos primeiros colocados, assumindo agora a sexta colocação no campeonato. Após a partida, Daniel Alves conversou longamente com a imprensa, pedindo cautela ao elenco.
Olha, eu acredito que a gente está decepcionado com o resultado, é evidente, mas a gente tem que saber o que a gente tem e o que a gente aspira. Não adianta você ganhar um jogo e achar que você vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro e você não conseguir ganhar e você achar que você vai lutar pelo rebaixamento. Acho que na vida a gente tem que ter equilíbrio. O equilíbrio é que te faz você aspirar por coisas importantes, por coisas interessantes. O equilíbrio é que faz você desenvolver um bom trabalho dentro do clube. E para isso que eu vim aqui. Não sei o quão difícil é, sei o quão difícil é você construir alguma coisa aqui no futebol brasileiro, pelo fato de que são vocês que sempre estão para desestabilizar qualquer situação. Então, tipo, a gente tem que ser bastante, bastante cauto em todos os momentos e ser bastante sereno na maioria dos momentos, porque senão a gente entra em situações que não nos beneficia, até mesmo porque a maioria da imprensa nunca jogou futebol, então ela gera sempre desconforto dentro de um clube, como está gerando aqui, se eu jogo de lateral, se eu jogo de meio campista. Eu estou aqui para ajudar o São Paulo, estou aqui para ajudar a minha equipe, eu sei o que eu posso aportar para o São Paulo, mas a gente tem que ser bastante consciente da situação que a gente está e do futebol que a gente está praticando.
A torcida não aceitou empate com a CSA e vaiou a equipe do Tricolor do Canindé. Com esse empate, o São Paulo já soma 4 jogos sem vencer no Brasileirão.
Aconteceu no futebol.
Todos falam, e falam muito, e comentam sobre Pelé como rei do futebol. De fato, Edson Arantes do Nascimento é o rei do futebol, reconhecido mundialmente por suas jogadas inesquecíveis, pelos belos gols, enfim, por tudo. Mas vamos lembrar números de Pelé, que ele pouco fala. Contando jogos oficiais e amistosos, Pelé marcou ao longo de sua carreira vários conjuntos de gol. Marcou 3 gols em 92 jogos, marcou 4 em 31 jogos e 5 em 6 jogos. Veja só, é muita bola. Pelé marcou uma vez em um jogo só contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. 8 gols. O jogo foi 11 para o Santos. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
O Fluminense venceu e saiu da zona de rebaixamento. Os detalhes com Rafael Monteiro.
O Fluminense venceu o Corinthians por 1-0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e fugiu da zona de rebaixamento na última rodada do primeiro turno. O clube carioca chegou aos 18 pontos, igualou a pontuação do Cruzeiro, mas no primeiro critério de desempate, número de vitórias, superou os mineiros por 5-4. Com este resultado, a equipe das Laranjeiras evitou igualar o ano de 2009, quando encerrou a primeira metade da competição com 15 pontos. O pior desempenho nas 19 primeiras rodadas desde 2006, quando iniciou o formato de pontos corridos com 20 clubes na disputa. Naquela edição, o Tricolor fugiu do rebaixamento na última rodada após empatar com o Curitiba fora de casa e terminou na 16ª posição. O meia Paulo Henrique Ganso, aos 43 minutos do primeiro tempo, marcou o gol tricolor. Esta é a segunda vitória do Flu no estádio Mané Garrincha após reforma para a Copa do Mundo em 2014. A primeira foi contra o próprio Corinthians no Brasileiro de 2016 por 1-0. com gol de Cícero, que atualmente está no Botafogo. O retrospecto na capital federal é o seguinte: 10 jogos, 6 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. No próximo sábado, o Corinthians volta a campo na Arena Corinthians, em São Paulo, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes terá o confronto pela semifinal da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira contra o Independente Del Valle, também em casa. Já o Fluminense volta a campo no próximo domingo e enfrenta o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valdir Luiz acompanhou o encontro de Fluminense e Corinthians neste domingo.
O Fluminense conquistou um resultado muito importante ontem em Brasília diante do Corinthians. Venceu pelo placar de 1-0 e com esse resultado, mesmo com 18 pontos, o Fluminense está fora da zona de abaixamento. O Cruzeiro, com mesmo 18 pontos, entrou na zona de abaixamento pelo critério de desempate. Primeiro critério, que é o número de vitórias. O Cruzeiro tem 4, enquanto o Fluminense, com a vitória de ontem, chegou a 5 vitórias no Campeonato Brasileiro. O resultado que o Fluminense teve muito brilhantismo para conquistar. Não por ter feito uma grande partida, porque foi uma equipe que lutou e se defendeu muito bem. O Fluminense tomou um sufoco do Corinthians no primeiro tempo, pelo menos até 25 minutos. O Corinthians dominou inteiramente o jogo, mesmo o Fluminense jogando com 2 volantes. O Corinthians teve várias situações de gol, obrigando o goleiro Muriel a fazer grandes defesas e também contou com a sorte, né? Uma cabeçada na trave e outras bolas que passaram com perigo. Depois de 25 minutos, o Fluminense deu uma equilibrada no jogo e foi uma outra equipe, criando até algumas situações de gol. E acabou fazendo o seu gol no primeiro tempo, aos 39, num chute do Paulo Henrique Ganso, numa falha bizonha do goleiro Cássio. No segundo tempo, o Corinthians foi para cima, mudou a sua maneira de jogar, botou 4 atacantes, pressionou totalmente o Fluminense, mas esbarrou no forte esquema defensivo do Fluminense e o Fluminense poderia até ter matado o jogo por um placar maior. Se tivesse um pouco mais de tranquilidade, de preferência no último passe e no penúltimo passe. Não teve essa tranquilidade e acabou segurando o resultado, que poderia ter sido até por um placar mais elástico. Mas o mais importante para o torcedor do Fluminense, que a vitória diante da equipe do Corinthians foi uma vitória importante. Leva o Fluminense uma posição, eu não diria excelente na tabela. A vitória diante do Corinthians ontem foi fundamental para que o Fluminense consiga respirar e sair da zona de abaixamento, voltando a jogar agora contra a equipe do Goiás no próximo domingo no Serra Dourada. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Os Jogos Olímpicos da Era Antiga também eram realizados a cada 4 anos, no período de 776 a.C. até 393 d.C., quando foram abolidos pelo imperador cristão Teodósio I. Teodósio era um fanático e não gostava do aspecto mitológico dos Jogos. Mesmo assim, os Jogos Olímpicos antigos aconteceram por 1170 anos, enquanto os da Era Moderna apenas começaram, tendo meros 100 anos. As mulheres eram proibidas de entrar no estádio para assistirem aos jogos. Essa regra machista era aplicada mesmo às mães e às esposas dos concorrentes, mas, surpreendentemente, não às meninas novas. Somente era permitido às virgens assistirem aos jogos. A punição para toda mulher que ousasse quebrar esta regra era ser jogada nos penhascos de Tipayon. 7:58 no Rio de Janeiro, 30 segundos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7:45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.